Bom dia. Bem, pegando nesta última questão do conhecido caso Galando, para dizer o seguinte, o que o secretário de Estado veio dizer, duas coisas. A primeira é que o que o secretário de Estado veio dizer, de forma, enfim, eu diria evidentemente que é inteligente, eu depois já vou explicar qual é a opinião que tenho sobre a inteligência da forma, objetivamente do ponto de vista da forma, o que o secretário de Estado veio dizer, foi que tinha recebido o telefonema, sim, mas que não foi, que o reporte ao CIS não tinha sido consequência do seu telefonema. Portanto, o telefonema ocorrido entre o secretário de Estado e Galano. De facto, assim eventualmente não terá sido, porque segundo se percebe agora, quando houve esse telefonema, já a senhora chefe de gabinete teria lá ligado para o CIS, etc. Bom, muito honestamente, quer dizer, não foi isso que lhe perguntaram, e depois os deputados eventualmente não tiveram agilidade ou habilidade ou a sagacidade ou a inteligência para voltar a questionar de maneira a que lhes fosse respondida da forma como eles pretendiam saber. Era que, no fundo, se tinha havido sugestão ou não por parte do Estado de Estado para reportar ao CIS a questão. Ele eventualmente diz que sim, mas diz que é um reporte, que não é ao CIS, que é o Centro de Inteligência, etc. Mas isto tudo para dizer o seguinte, uma coisa é fazer essa discussão se tem que haver o reporte ou não. Essa é uma discussão que tem que ser feita. A outra, e é que me parece mais significativa, é que anda um país aqui à volta disto. E a mim parece-me honestamente desnecessário, mas o que resulta disto é que há uma grande dificuldade, pelo menos dos intervenientes que ouvi até agora, com exceção do que ouvimos também ontem, em alguma clarificação em relação a este episódio, e é uma atrapalhada que podia ter sido resolvida com uma declaração clara de início e que realmente foi a ter sido provocada por alguém, foi pelo ministro, que não foi claro e sobretudo foi confuso na primeira conferência de imprensa que deu, absolutamente desnecessária ou excessiva, e que provocou depois todo este churrilho e cada vez não, a coisa não melhora. Pronto. Eu prefiro muito mais a assertividade que foi feita por parte das que não tem nada a ver com isso, mas, por exemplo, tivemos a audição de Pedro Nuno Santos na Comissão de Economia e conseguiu-se finalmente, que as pessoas conseguiram finalmente perceber, pelo menos, que se discutia a TAP, porque é que existia a TAP, porque é que foi feita a privatização, porque é que foi feita, enfim, a reprivatização, qual foi a lógica do plano de estruturação, o que é que pode acontecer à TAP, etc, etc. Quantos aviões é que estão, quantos aviões é que não estão, como é que foi do aeroporto, etc. Portanto, no fundo, um acompanhamento da gestão, que é evidentemente técnico, mas que a Comissão de Economia soube, tinha um interlocutor a quem perguntar isso, que lhe soube responder, independentemente depois da perspectiva sobre a decisão da empresa que cada um possa ter. E isso é que me parece a mim que é a política clara que deve ser feita. E, portanto, estas questões de laterais, eu acho que não ajudam nada, só ajudam as pessoas quer dizer, os órgãos de comunicação social divertem-se com isto e fazem isto direto e têm os comentadores, etc. Mas, no fundo, muito sinteticamente, só para concluir, a comunicação social, estava a dizer que a comunicação social insistiu sempre neste caso, não sei porquê, porque acha que provavelmente é mais vendável, digamos assim, embora do meu ponto de vista a informação que tem mais interesse é nós percebemos bem o que é que se passou na TAP, para onde é que foi o dinheiro, qual é o plano de reestruturação, se o plano de reestruturação não tivesse acontecido, qual era o custo para o país. Ontem foi apresentado o resultado de uma auditoria, de um estudo económico da McKinsey, que é uma grande consultora mundial, dizendo que em 10 anos o país perderia 10 mil milhões de euros caso nós não tivéssemos investido 3.2 na TAP para a sua recuperação. O próprio desaparecimento da TAP implicaria também uma perda de dinheiro, e isto são tudo, não é que sejam dados novos, mas são dados que nem sempre são divulgados, nem sempre são discutidos, porque acabamos sempre por andar a discutir questões laterais. Sobre a questão do desentendimento do Ministro e do Secretário de Estado, e do que alegadamente parece contraditório, na realidade, do meu ponto de vista, se formos a ver bem, não é, porque cada um fez uma declaração específica, o secretário de Estado fez uma declaração muito específica, de alguma maneira bem medida, ele é um bom jurista e bom advogado, e, portanto, fez uma declaração específica que não compromete nem a si, sobretudo terá sido o interesse principal, nem o primeiro-ministro, evidente, e também de alguma maneira consegue enquadrar o que disse o ministro. Mas não é para isso que estamos aqui, nem para assistir a dialéticas, nem a formas inteligentes de colocar a mensagem, nem de responder às perguntas. Eu penso que não há, já não há muita paciência para isso. E, portanto, a minha nota é de algum enfado em relação a esse tipo de matérias. Em relação depois ao segundo ponto da distinção para a Águeda, independentemente de ser evidentemente uma distinção, é sempre uma distinção, eu confesso que não percebi bem de onde é que vinha o prémio do Chipre, um prémio...
Foi atribuído em Malta.
De Malta, peço desculpa, de Malta, que distingue as cidades com mais de 75 mil habitantes. Sinceramente, a mim parece-me que esse tipo de prémios, enfim, sou muito sincero, a ideia que tenho é que os prémios são compostos e colocados independentemente, depois ficam sempre, essas entidades que fazem os prémios também têm normalmente órgãos de comunicação social ou revistas associadas ou jornais associados que procuram sempre vender de alguma maneira aos próprios concorrentes o facto de concorrerem no concurso e depois só ganham todos aqueles que concorreram ao concurso e só concorre quem pagou um prémio de alguma forma ou quê. E, portanto, tenho sempre muita desconfiança em relação a esta matéria. Independente, acho que a Águeda nem sequer precisa disso. A Águeda, efetivamente, é uma das melhores cidades do país para se viver. E este prémio, um prémio da ilha de Malta para as cidades com mais de 35 mil habitantes, a mim parece-me só ridículo de dizer. E, portanto, não vou por aí. O que seria mau é se a Águeda não fosse um bom município, que é o caso. E, portanto, eram estas as notas que queria deixar, com desejo de um resto de uma boa semana para si, bom feriado, já agora amanhã, para si e para todos os ouvintes da Rádio Soberania.